Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Marcos Vinícius Mazzari, que traduziu a novela A Aranha Negra, de Jeremias Gotthelf, publicada pela editora 34.
Marcos, e como é que você viu a atuação da personagem Cristina? É possível enganar o diabo?
Pois é. Ela já enganou praticamente todos os homens. Quando ela se depara com o diabo, ela fala, esse daqui não vai ser o único que não vai ser possível enganar. Por isso que ela faz o pacto. E por um bom tempo ela acha que ela pode enganar e de fato engana. Quando nasce a primeira criança, o diabo não pede pagamento adiantado. Ele falou, não, você tem tempo. Deixa nascer uma criança, ela é minha. Quando nasce a criança, o diabo vai buscar a criança com a sua pena vermelha e tudo. Mas, em vez disso, imediatamente, os camponeses batizam essa criança. E ele é enganado pela primeira vez. Na segunda vez, graças ao sacrifício de um padre, ele também é enganado. Mas o narrador diz que não é possível enganar o diabo e que o melhor é não se meter com o diabo. Então, Cristina acha que ela poderá enganar. Mas chega um momento, as dores no rosto dela, onde ela recebeu o beijo, se tornam tão terríveis que ela percebe que ela não tem a menor chance mais de ludibriar o diabo. Porque o diabo está lá. Está incrustado assim, no próprio corpo dela. É a mancha. Primeiro é um pontinho quase invisível, um ponto negro, que depois de ter enganado duas vezes o diabo, começa a crescer. E a dor é insuportável. Nem de dia, nem de noite a dor ameniza. E é quando ela toma consciência que é impossível enganar o diabo.
Marcos, e como é que você viu a atuação das aranhas? Porque, de repente, aquilo proliferou, mata um gado, destrói a plantação.
As aranhas, no primeiro parto, quando o diabo é enganado mais uma vez, quer dizer, ele não pode ser enganado, o que acontece? Ela dá a luz. Aí a gente vê o caráter erótico do pacto, né? Ela recebeu um beijo, mas o beijo é uma alegoria do ato sexual. Ela dá a luz. Ela dá a luz a incontáveis aranhinhas que matam o gado. Todo o gado dos camponeses e também dos cavaleiros teutônicos. É dizimado, por isso que eles ficam raivosos com os camponeses. Eles percebem que eles fizeram um tipo de pacto. Por que que Gotthelf optou pela aranha? Nas minhas pesquisas, eu me deparei com um estudo do psicanalista suíço Jung, Carl Gustav Jung. E num dos últimos textos, ele estuda a aranha. Ele comenta a frequência com que a aranha, ele descreve esse animal de sangue frio, a frequência com que a aranha surge nos pesadelos dos seus pacientes. E ele fala assim que o medo terrível, atávico, que o ser humano tem das aranhas, ele diz no Jung, foi magistralmente descrito pelo nosso conterrâneo Jeremias Gotthelf, na sua Aranha Negra. Então isso eu acho que, sei lá, os psicanalistas podem entender um pouco melhor, né? O símbolo demoníaco e terrível da, que na verdade parece é um animal muito útil, na verdade, não é?
Ore tu in ultimo da nobis iudicio Itaude cum Deo parenti principio, ed cum
Marcos, em várias passagens do livro, o autor cita textos bíblicos. Como ele relaciona religião e literatura?
O primeiro, o Gotthelf, era um pastor protestante. Ele conhecia a Bíblia como a palma da mão. Nas notas que eu fiz para a tradução, algumas das alusões à Bíblia, ao Antigo e ao Novo Testamento, elas são comentadas nas notas, algumas das alusões. Tem muitas outras que não... seria muita coisa. Muitas outras o leitor vai perceber por si próprio. Mas Jeremias Gotthelf é, sobretudo, um grande artista. Claro que ele escreveu essa novela para orientar a sua comunidade de camponeses para uma vida. Ele era uma pessoa conservadora, mas, ao mesmo tempo, ele tinha horror ao poder que o dinheiro estava assumindo cada vez mais na sociedade suíça. Gotthelf via o poder do dinheiro como, também como uma espécie de pacto com o demônio. Você pactua com o diabo quando você entrega totalmente as leis do mercado financeiro, da circulação do dinheiro. Mas o Gotthelf, apesar de tentar passar essa mensagem aos camponeses, uma mensagem religiosa, moral, didática, ele é, sobretudo, um grande artista. Então, é interessante o que acontece. Ele se emancipa da religião e ele acaba se convertendo inteiramente num grande narrador. Então, a arte narrativa de Gotthelf, ela sobrepuja a mensagem religiosa. Ou seja, o texto bíblico, que é muito presente, ele empalidece diante dos recursos épicos de Gotthelf. Então, vamos dizer assim, o narrador Jeremias Gotthelf, ele sobrepuja o pastor Albert Bitzius. Bitzius é o nome verdadeiro de Gotthelf, mas o que predomina mesmo que nós temos é a grande arte. A mensagem artística é superior à mensagem religiosa na Aranha Negra, como de certo modo também no Grande Sertão Veredas, que é um livro muito religioso, mas a mensagem, a dimensão artística é incomparável.
Quais os aspectos que você procurou enfatizar no seu prefácio?
Os aspectos que eu procurei enfatizar são essas formas épicas que estão presentes na Aranha Negra. Embora não seja muito extensa essa narrativa, dentro dessa narrativa estão embutidas formas épicas breves, como, por exemplo, a saga, a lenda, o provérbio, o idílio e... também muito forte, o mito. Então, cada subcapítulo breve do pós-fácil eu dediquei a uma dessas formas breves, para entender assim como a narrativa ela está estruturada. E também a relação, procurei estudar no pós-fácil, não de maneira muito detalhada, mas a relação magistral entre a moldura narrativa e as duas histórias emolduradas, que elas estão enlaçadas pelo motivo do batizado de uma criança que está sempre presente. E só para concluir, eu também rastreei o interesse de Thomas Mann pela Aranha Negra. Eu fui atrás de outros textos de Thomas Mann, tentando entender o porquê desse fascínio dele pela narrativa. E também eu tracei alguns paralelos com uma lenda hagiográfica profana da literatura brasileira, porque tem uma lenda aqui na Aranha Negra, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga, e com o próprio Grande Sertão Veredas. Ou seja, eu fiz alguns paralelos com a narrativa de Guimarães Rosa.
Hey!
Ele já se encontrava lá embaixo, no declive da igreja, tinha a capela diante dos olhos, e então uma onda de calor bafejou-lhe repentinamente no meio do caminho. Algo se moveu nos arbustos. No caminho postava-se a aranha. Nos arbustos tremulava em cores rubras um penacho. E a aranha eriçou-se toda, como que pronta para o bote. Em voz alta, Cristiano invocou então o Deus Trinitário. Do arbusto soou um grito selvático e a pena vermelha desapareceu. Ele depositou a criança nos braços do menininho e, recomendando seu espírito ao Senhor, agarrou com mão vigorosa a aranha que não saía do lugar, como que encantada pelas palavras sagradas. Uma torrente de lava derramou-se por seus ossos, mas ele mantinha o pulso cerrado. O caminho estava livre e o menininho abalou-se em busca do sacerdote, com todos os sentidos em alerta. Cristiano, porém, a forte mão envolta em chamas, apressou-se a passos céleres na direção de sua casa. Terrível era o incêndio que sentia na mão. O veneno da aranha penetrava em todos os membros. Seu sangue se transformava em lava. As forças ameaçavam entorpecer-se, a respiração suster-se. Mas ele continuava a rezar. Mantinha Deus constantemente diante dos olhos. Resistia em meio às chamas do inferno. Ele já divisava a sua casa. Com a dor, crescia a sua esperança. À porta, encontrava-se a mulher. Quando esta o viu chegar sem a criança, precipitou-se sobre ele à semelhança de uma tigresa, cujos filhotes são roubados, pois ela acreditava que se dera a mais ignominiosa traição. Não prestava atenção a seus sinais. Não ouvia as palavras que saíam de seu peito estertorante. Saltou sobre suas mãos estendidas, agarrou-se a elas. Numa angústia de morte, ele teve de arrastar a desvairada para dentro de casa. Ele tem agora de libertar seus braços antes que consiga forçar a aranha para dentro do velho buraco. Encaixar o botoque com mãos desfalecentes. Ele o consegue com o auxílio divino. Lança o olhar moribundo sobre as crianças. Elas estão sorrindo delicadamente no sono. Então, cai um peso de seus ombros. Uma mão superior parece extinguir as chamas. E rezando em voz alta, ele fecha os olhos para morrer. E os que chegaram, assustadiços e cautelosos, para ver o que ocorrera com a mulher, encontraram paz e alegria em seu rosto. Admirados, viram o buraco vedado, mas se depararam com a mulher, já entregue à morte, consumida pelo fogo e toda desfigurada. As chamas da morte colheram-na agarrada à mão de Cristiano. As pessoas ainda estavam ali, sem saber o que de fato havia acontecido, quando o menininho retornou com o bebê, acompanhado do sacerdote que, sem demora, batizou a criança segundo o costume da época. Municiado e cheio de coragem, ele queria enfrentar a mesma luta em que seu antecessor deixara vitorioso a vida. Contudo, Deus não exigia dele esse sacrifício. Um outro já havia cumprido o combate.
Marcos, mas você também abordou a figura do personagem Cristiano, que lhe agrada no contexto em que ele se move.
O Cristiano, como um nome que vem do latim, né, Christianus, é uma figura, como Augusto Matraga, de certo modo, é um santo profano. Ele não é um santo religioso, mas ele se sacrifica inteiramente ele dá a sua vida para salvar a comunidade. Então, isto torna a Aranha Negra também, ao lado do mito e da saga, uma lenda hagiográfica, na dimensão profana. Então, a personagem Cristiano, ela se insere numa característica fundamental da lenda, que é a imitação, a imitatio de Cristo. Gotthelf mostra como ele está na tradição da imitação, que faz a lenda, a geografia, na imitação de Cristo. Por outro lado, é engraçado porque ele se contrapõe a uma outra figura que também tem o nome de Cristo, que é Cristina. Também está ligado com o cristão, a cristã. Só que no caso da Cristina, ela é uma usurpação do nome de Cristo. Ela é, por assim dizer, ela está próxima ao anticristo, porque ela que faz o pacto com o diabo.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.